carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.
Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Após apagões, governo age para cancelar contrato da Enel em São Paulo. Relator descarta Caixa 2 e abuso de poder e vota contra a cassação de Moro. E Irã acusa Israel de matar alto comandante em Damasco. Hoje é terça-feira, 2 de abril de 2024.
Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo.
O Ministério de Minas e Energia pediu à Agência Nacional de Energia Elétrica a abertura de processo para avaliar a atuação da Enel em São Paulo. O ofício destaca, em vários pontos, que a análise da ANEEL deve levar em consideração um possível cancelamento do contrato. A iniciativa ocorre após reiterados e prolongados apagões na capital paulista nos últimos 6 meses. A ANEEL terá 20 dias para responder. No ofício, o Ministério de Minas e Energia destaca a necessidade de avaliar não somente a prestação dos serviços em relação a indicadores e parâmetros de qualidade, como também se há descumprimento das cláusulas contratuais. A Enel declarou em nota que cumpre integralmente com todas as obrigações contratuais e regulatórias relacionadas à concessão em São Paulo. Relator do processo que pede a cassação do senador Sérgio Moro, o desembargador Luciano Carrasco, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, votou ontem pela improcedência das ações que atribuem ao ex-juiz da Operação Lava Jato abuso de poder econômico, Caixa 2 e uso indevido de meios de comunicação na pré-campanha de 2022. Para o relator, as acusações apresentadas pelo PT e pelo PL não têm fundamento e o cargo conquistado por Moro no Senado deve ser mantido.
Os gastos da pré-campanha, devidamente contabilizados, não propiciam a pedir prova robusta para a cassação do diploma dos investigados. O histórico dos gastos analisados um a um não autoriza a conclusão de ilícito para a cassação. A análise condensada de tudo aquilo que se viu nesse processo induz a conclusão segura da improcedência do pedido. O juiz deve aplicar o direito e se ater ao que tem nos autos e seguir a lei, independentemente do juízo popular sobre este ou aquele caso ou pessoa, ainda mais quando evidente ampla polaridade na sociedade atual e os reflexos da justiça midiática.
O julgamento de Moro teve início ontem no TRE do Paraná. O segundo desembargador a votar, José Rodrigo Sade, pediu vista, mais tempo para examinar o processo. Com isso, a retomada do caso ficou marcada para amanhã. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin e André Mendonça, votaram contra qualquer interpretação que permita uma intervenção das Forças Armadas sobre os poderes da República ou as classifique como poder moderador durante crises institucionais. Agora resta apenas um voto para formar maioria e derrubar a tese. Chegando em economia, o primeiro trimestre trouxe um gosto amargo para quem apostou na valorização do real ante o dólar. Depois de fechar 2023 com queda de 8,08% na casa de R$ 4,85, o dólar acumulou nos 3 primeiros meses do ano uma alta de 3,34% ante o real e cotado acima dos R$ 5. Uma parte dos analistas de mercado vê espaço para uma recuperação da moeda brasileira nos próximos meses, mas não se vislumbra a possibilidade de um dólar na casa de R$ 4,70. Ontem, dados da indústria mais fortes que o esperado nos Estados Unidos impulsionaram a moeda globalmente. Aqui, o dólar fechou a R$ 5,05, com alta de 0,87% no dia, a maior cotação desde 13 de outubro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu ontem derrubar a reoneração da folha de pagamento dos municípios, que valeria a partir de hoje. O texto aumenta a alíquota de contribuição previdenciária das prefeituras de 8 para 20%. Em despacho, Pacheco prorrogou a MP por mais 60 dias, mas decidiu que o dispositivo específico sobre os municípios não será prorrogado. A medida provisória que antecipa recursos da privatização da Eletrobras, com o objetivo de reduzir em 13,5% a conta de luz em 2024, também vai prorrogar subsídios que oneram a conta do consumidor. A minuta do texto prevê que o governo use pagamentos antecipados da Eletrobras para quitar dois empréstimos bilionários que foram contratados pelas distribuidoras ao longo dos últimos anos. A mesma MP, porém, estende por 36 meses o prazo para a entrada em operação de projetos de fontes renováveis. Em novembro do ano passado, a Abrace, a associação que representa os grandes consumidores de energia, estimou um impacto de 6 bilhões de reais ao ano com a prorrogação do benefício. E isso significa um aumento médio de 2,4% na tarifa. Ontem, os ministros Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e Fernando Haddad, da Fazenda, se reuniram com o presidente Lula para discutir o assunto. Na saída da reunião, Silveira disse que há uma unanimidade na importância dessa MP. Nos destaques internacionais, os ataques aéreos israelenses que destruíram um prédio pertencente ao consulado iraniano em Damasco, na capital da Síria, matando um alto comandante da Guarda Revolucionária do Irã, segundo a mídia estatal iraniana. O embaixador do Irã na Síria, Hossein Akbari, disse que seu país responderá. O ataque, segundo um membro iraniano da Guarda Revolucionária, teve como alvo uma reunião secreta na qual funcionários da inteligência iraniana e combatentes palestinos se encontraram para discutir a guerra na faixa de Gaza. Autoridades israelenses disseram que o prédio não era um escritório diplomático, mas sim a sede da Guarda Revolucionária, o que o torna um alvo militar sem as mesmas proteções do próprio consulado.
Abgegebene Stimmkarten waren 637, mit Ja haben gestimmt 407.
E ontem, na Alemanha, o consumo recreativo de maconha para maiores de 18 anos passou a ser oficialmente legal no país. Apesar da oposição de diversas organizações médicas, policiais e conservadores, e em meio à preocupação com a saúde dos jovens, consumidores comemoraram a entrada em vigor e encontros para fumar a erva em diferentes locais do país. O governo argumenta que a legalização vai ajudar a combater o tráfico de drogas.
Notícia no seu tempo.
A triatleta Luísa Batista, hospitalizada desde dezembro de 2023, depois de ser atropelada por um motociclista enquanto treinava em uma estrada de São Carlos, no interior paulista, teve alta na tarde de ontem. Ela passou 2 meses em coma e foi submetida a várias cirurgias. Agora, ela continua o tratamento para reabilitação motora e sonha em voltar a representar o Brasil em grandes competições. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações no site estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã.
Você ouviu Notícia no Seu Tempo.
Carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.